Bem-vindos a Enlace, o podcast sobre network e iniciativas de mercado. Eu sou o Wilmer da Silva, irei entrevistar as pessoas que se cruzaram no meu caminho profissional e que considero verdadeiras fontes de inspiração a todos os níveis. Neste episódio inaugural, tenho o grande prazer de entrevistar o Sr. Luís Silva, um assistente social de profissão que dedica bastante do seu tempo na blogosfera e na realização de documentários. Documentários que nasceram a nível regional, a promoção regional, mas que, felizmente, tiveram a promoção e o sucesso nacional e chegando mesmo a estar em festivais a nível internacional. Hoje, dia Páscoa, estamos próximos do Dia Nacional dos Moinhos, altura perfeita para falar com o Luís sobre o seu primeiro filme, Os Últimos Moinhos, filme que tentou recuperar a tradição bastante perdida dos moinhos. Luís, conta-nos como é que foi essa experiência que, digamos, que te lançou a gênese do Os Últimos Moinhos.
Okay, obrigado, Wilmer, por me teres convidado para esta conversa no teu programa podcast. Agradeço imenso. Bem, conforme tu disseste, é certo, a minha profissão de base é assistente social, eu sou assistente social, trabalho com pessoas idosas aqui da região da Serra da Estrela, onde vivo, pessoas que se dedicaram nos seus tempos mais novos, de adulto, jovem, a trabalhar em profissões que hoje estão em vias, quase todas elas, de extinção. Eram os resineiros, eram os moleiros, eram outro tipo de profissões que hoje já praticamente não existem. E fui ao encontro, de facto, destas pessoas e destas histórias, precisamente porque na região da Serra da Estrela não há um arquivo, não há algo que nós possamos ver, seja em livro ou seja em vídeo, ou muito menos em vídeo, que nos possa transmitir esses ensinamentos e o que é que isto foi. Porque eu entendo que nós devemos viver o presente e olharmos para o futuro, mas não devemos esquecer o passado. E o passado, a nível destes registros, é fundamental para quem faz documentários. Os documentários são diferentes de filmes, como tu sabes isso melhor do que eu, precisamente porque pretendem relatar a realidade. Fui ao encontro dos moleiros, porquê? E dos moinhos. Porque me baseei no filme do Jorge Pelicano, operador de câmara e realizador, mas operador de câmara da SIC, que fez um documentário que teve muito sucesso, nacional e internacional, que foi o Ainda Há Pastores. Ganhou vários prémios em vários festivais nacionais e internacionais. E eu fiz parte do júri da competição do Festival Cineeco nesse ano em que o Jorge Pelicano ganhou prémios e tive contacto com realizadores e com o diretor do festival, um homem reconhecido a nível também nacional e internacional, que é o Lauro António, que durante esses festivais do qual eu participei, ele foi dando certa formação. E numa dessas formações eles diziam precisamente isso, que a Serra da Estrela era um diamante por lapidar no contexto, a nível de vídeos, devido às histórias que aqui se perdem no tempo e que nunca ninguém se interessou em as aproveitar e transformá-las, neste caso, em documentários e divulgá-las. Aquilo mexeu comigo, eu já gostava de fotografia, sou um blogger, portanto, há 15 anos gostava da informação, gostava de pegar nestas tradições e divulgá-las para ouvir o feedback de quem as lia, das publicações que eu ia fazendo. E senti que era o momento certo para fazer um filme no seguimento dos pastores, neste caso os moleiros, porque eu entendi que era uma profissão que estava entregue a uma ou duas pessoas já idosas, que ainda laboravam nessa arte e que de hoje para amanhã vão deixar de o fazer e isto vai desaparecer. Então eu quis eternizar através desse documentário Os Últimos Moinhos, filmado em 2009, portanto, essas experiências. O que é certo é que o filme ganhou uma menção honrosa no Festival de Cinema Ambiental, esteve nos Açores, no Festival também dos Açores, e ainda hoje é promovido no Dia Nacional dos Moinhos, que se comemora no dia 7 de Abril, em várias regiões do país que me pedem o filme para passarem, nomeadamente municípios que pedem o filme, para passarem em sessões escolares ou outras de promoção ambiental e, nomeadamente, de promoção de como é que se faz o pão. Que as pessoas, o pão chega à mesa, mas muita gente esquece como é que aquilo acontece. E os moinhos, ainda há poucos, é certo, mas ainda existem.
O teu filme e o, também o Já Não Há Pastores dão um passo à frente do que aquelas reportagens habituais que mostram uma realidade e passado uns anos voltam aos locais, voltam a estar com as pessoas. Neste caso é já uma última chamada, é um legado que já está quase a desaparecer, tanto no caso dos moinhos como no caso dos pastores. Há esse paralelismo. E nesse sentido, ambos os filmes, o teu filme tem, calhar, mais do que a nível dos pastores, porque já me deparei com pastores, mas já me deparei muito com muitos moinhos, mas mais com as ruínas de moinhos. Portanto, o teu filme ainda tem mais essa urgência. E depois há todo um timing, que entretanto surge, com defender o que é nosso, promover o que é nosso, o que é tradicional, como uma fonte de, ok, vamos pegar no que é nosso e vamos promovê-lo, porque temos tanta coisa, porque é que não vamos, porque é que não juntamos esforços e reconstruímos o moinho, porque é que não fazemos o pão de forma tradicional e porque é que não vendemos em feiras. E, entretanto, nos últimos anos temos visto um boom de feiras tradicional e creio que o teu filme aproveitou muito dessa onda. Portanto, digamos que houve um timing perfeito que lançou, impulsionou. Mas tudo isto, uma coisa puxa a outra, não é? E, ou seja, como é que sentiste a recepção do filme?
É de facto isso que enumeras. O filme foi uma surpresa para muita gente, mesmo para quem vive aqui na região. Porquê? Porque nunca deram importância a estas coisas. Era um moleiro, é mais um calistá, pronto. E nunca ninguém deu importância a isto. Foi de tal facto, a reação foi de tal facto positiva, que relançou outras iniciativas no próprio Conselho de Ceia. Por exemplo, o Conselho de Ceia nunca comemorou o Dia Nacional dos Moinhos. No ano seguinte, as pessoas terem visto o filme, o município de Ceia começou a comemorar o Dia dos Moinhos, recuperou alguns moinhos que estavam em ruínas, porque começou a promover visitas escolares a esses locais, no Dia dos Moinhos e não só. Começaram a ser feitos trabalhos a nível escolar, desde o primeiro ciclo ao segundo ciclo e até a nível universitário, a Escola Superior de Turismo em Ceia, que tem a sede cá em Ceia, que faz parte do Instituto Politécnico da Guarda, começou a fazer trabalhos relacionados com essa área, precisamente porque os moinhos vão dar origem a outro ciclo, que é o ciclo do pão. Ceia tem o Museu Nacional do Pão, que é um dos museus mais visitados do país. Por algum motivo é. As pessoas têm curiosidade em saber. Os moinhos, eu fui ao encontro de pessoas que hoje, em pleno século XXI, vivem sem água canalizada, vivem sem luz elétrica, cozinham nas lareiras, portanto, realidades que as pessoas pensavam que hoje já não existiam. E, na realidade, a curiosidade atual que me parece, só nos contactos que vou tendo com as pessoas através destes documentários, como nas internets, hoje a pessoa começa a dar muito valor àquilo que era o passado. E se nós dissermos, não, mas hoje ainda existe, no presente isto ainda existe, as pessoas então ficam com uma curiosidade ainda maior. E o que é certo é que o surgimento do filme Os Últimos Moinhos incentivou o próprio município de Ceia como motor de todo o concelho, na promoção cultural e até na área escolar, promoveu estudos sobre esta matéria que de outra maneira estavam esquecidos e que ninguém se lembrava.
É gratificante quando és impulsionado por outras pessoas e o teu trabalho acaba por impulsionar outras pessoas. Ou seja, em parte é um bocado a essência do networking, que temos que trabalhar constantemente, mas que por vezes só colhemos os frutos mais à frente. Portanto, por vezes pode ser não tão grato, mas mais cedo ou mais tarde, quando a intenção é boa, os frutos vêm.
Sem dúvida, Wilmer. E por isso podemos até passar para o filme Lanifícios.doc, foi feito 2 anos após este dos Últimos Moinhos, que hoje, em 2015, passado 4 anos, começa a ter o reconhecimento que ainda não teve. Recentemente recebi um e-mail, na semana passada, de um diretor de um festival de uma cidade de São Paulo, no Brasil. É chamada, que a cidade agora não me recorda o nome, mas ele diz no e-mail que é chamada Suíça Brasileira porque se situa a 1900 metros de altitude e como é uma zona de serra, eles também se dedicam à produção do queijo, de produtos de lã e ovelhas. Vão ter um festival em maio sobre a lã. Este grupo de cinema, que dessa cidade existe há 4 anos, contactou-me, teve conhecimento pela internet do sítio oficial do Lanificios.doc, do filme, leu, investigou, achou interessante, contactou para lá passar o filme nesse festival da Lã que vai ocorrer no dia 9 de maio no Brasil. Portanto, isto passado 4 anos. Portanto, nós às vezes pensamos, vamos realizar um projeto e quero sucesso imediato. Não pensem nisso. Principalmente nesta área do vídeo e do cinema. Por vezes, quanto mais tempo passa, mais significado atribuem a determinados projetos. E se forem projetos que estejam em vias de extinção, quanto mais tempo passa, então mais visibilidade, mais interesse causará.
Obviamente, deste-me a grande honra de estar próximo desse o teu projeto de 2011, o Lanificios.doc. Fui o editor de imagem, o montador. Obviamente, através da manipulação do que filmaste, do que trabalhaste, do grande período de tempo que tiveste a percorrer a tua região, e não só, apercebi-me de toda a geologia, de todo o porquê que aconteceu aqui, e para alguém de fora como eu, é algo que é um património muito rico, é uma imagem que não temos da Serra da Estrela, e é algo que também tem aquele apelo de urgência, algo, um legado que está a desvanecer. Se há temática que podemos atribuir e associar, é um pouco essa. E possivelmente, 4 anos depois, ainda colher os benefícios desse teu filme, creio que é um pouco porque também é uma mensagem de se não se fizer isto, isto vai acabar, se não fizermos isto, isto vai para esta direção. E possivelmente muitas coisas já aconteceram, muitas profecias aconteceram. Nesse sentido, achas que chegaste a todos os sítios que querias, com as limitações que obviamente sempre há? Chegaste a todos os sítios que querias com o Lanificios.doc?
Ainda não. E desde a primeira altura. Portanto, o filme surge precisamente porque a indústria dos lanifícios na região da Serra da Estrela chegou a empregar 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Conselho de Manteigas, Guarda, Gouveia, Ceia e Covilhã. 30 mil pessoas tiveram empregos no setor dos lanifícios. 2015, neste dia, estão empregos cerca de 2 mil. À época, recolhi fotografias e depoimentos de pessoas que estiveram ligadas à fundação de certas indústrias. Chegava a haver relatos que na fronteira de Vila Formoso, que hoje já não existem fronteiras, mas nos anos 60 e nos anos 70 existiam, chegava a haver polícia a impedir que as pessoas pudessem emigrar para a Espanha, para a França e para outros países, precisamente porque a mão de obra era necessária nesta região, era preciso impedir que as pessoas fugissem desta região da Serra da Estrela, porque a indústria dos lanifícios precisava dessa mão de obra. Não havia desemprego. Poderíamos estar a falar de ordenados mais baixos, de vidas talvez mais pobres, no sentido em que não havia tantas oportunidades como há hoje, mas que as pessoas eram mais felizes. Não havia desemprego. E havia uma forte componente de migração de pessoas de outros distritos, nomeadamente Coimbra, que vinham para aqui trabalhar porque aqui havia emprego. Hoje não há. Nesse sentido, as cidades cresceram. Hoje as cidades estão desertas. Mais do que envelhecimento da população, hoje há uma questão muito mais grave, que é a desertificação. Hoje nós vemos as cidades que cresceram, vemos as casas fechadas, vemos o comércio fechado, não vemos gente na rua. Nós passeamos durante o dia, onde no nosso trabalho andamos durante o dia, aqui nas aldeias, não vemos ninguém. E isto é grave. Portanto, a indústria dos lanifícios representou muito para esta região. À época, 2011, fizemos o Lanificios.doc, foi a minha produção melhor, no sentido em que envolvi mais meios técnicos e humanos, pessoas da área, como tu, da área do cinema, pessoas da área da música que me fizeram banda sonora oficial para o filme, pessoas da área da fotografia, repórteres de imagem, jornalistas, uma panóplia de profissionais que me asseguravam que aquele trabalho ia ser bem feito, ia ser algo mais profissional. No meu entender, foi assim o resultado final. À época, no Cineeco houve uma mudança de direção em que Laura António, que tinha sido diretor durante 15 anos seguidos do festival, abandona a direção, ou foi obrigado quase que a abandonar a direção do festival. Portanto, dá origem a que um grupo, uma associação de Lisboa, tomasse conta desse festival. A associação é o Comportamento Zero. A associação Comportamento Zero não fez uma seleção, a meu ver, daquilo que deveria ter feito para, em 2011, para os filmes a concurso. E prescindiu de todos, não só do Lanifícios.org, mas de mais 4 filmes, aqui de realizadores da região, que, à partida, somos todos amadores, ninguém era profissional, mas à época era uma filme dos Lanifícios, houve outro indivíduo ali de Loriga que fez um filme sobre os resineiros, e outras profissões que outras pessoas decidiram fazer, que não entravam ali, obviamente, em concurso com os profissionais, mas que deveriam ter sido selecionados, nem que fosse para uma montra regional, para uma mostra regional daquilo que se passava aqui. A Associação Comportamento Zero, que só realizou o festival nesse ano, no ano seguinte o município entendeu que não devia contar com eles, por algum motivo, decidiu prescindir de todos estes realizadores, chamemos-lhe assim, aqui da região, o que foi uma machadada no trabalho que Laura António e a sua equipa tinham vindo a fazer, que era incentivar cada vez mais as pessoas a promoverem aquilo que era os diamantes da Serra da Estrela, as histórias que estavam escondidas, e que afinal apareceram 3 ou 4 pessoas que no ano seguinte, quer dizer, foram convidadas a desistir por essa associação. Por isso eu digo, nesse ano o filme não foi reconhecido. Contudo, o município de Ceia, apesar do filme não ter sido selecionado, e devido às pressões que começou a ter, porque o filme envolveu muita gente de Ceia, desde empresários, ex-empresários, políticos, sindicalistas, ex-operários, pessoas que vivem em Ceia diariamente, começaram-se a questionar, mas o filme não dá no cinema, o filme não passa no festival, e começaram a questionar o próprio presidente da Câmara na rua o que é que estava a passar, ao ponto da Câmara ter de fazer uma sessão de cinema no grande auditório da Casa Municipal da Cultura de Ceia, aberta a quem quisesse, e nesse ano, não é por nada, mas nesse ano, isto é significativo, o cinema de Ceia registou a menor taxa de pessoas a ir assistir a filmes durante o ano, filmes comerciais, e esse filme, num auditório que leva 350 pessoas, esgotou o auditório. Portanto, isto demonstra bem o interesse que o filme causou na região e nas pessoas que viveram. O filme termina com uma grande salva de palmas em pé de todas as pessoas que assistiram ao filme. Ex-operários, ex-políticos, sindicalistas, toda a gente gostou do filme. Um filme que à partida podia ser polémico. Foi trabalhado, não só por mim como realizador, mas como o Wilmer, neste caso, teve na edição, teve a sensibilidade de fazer uma história que não ferisse ninguém. Porque estas histórias há sempre culpados. E tenta sempre apontar o dedo. A firma foi abaixo porque os patrões isto, ou a firma foi abaixo porque os sindicatos aquilo. Quer dizer, tenta-se apontar culpados. E para que as pessoas não chegassem ao fim do filme, amoadas umas com as outras, mal dispostas umas com as outras, nós quisemos fazer aqui algo que ao mesmo tempo valorizasse aquilo que foi o bem da região, mas também que apontasse as causas do desaparecimento da mesma indústria. Porque houve causas que levaram a isto, que poderiam ter sido evitadas, e hoje esta região ainda podia ser rica neste setor, e não o é. Portanto, houve aqui uma sensibilidade a trabalhar o filme. O filme começa a ter visibilidade, passado 2 anos, que pediram o filme começou a ser pedido por municípios, principalmente, onde o setor da lã é tradicional, para mostrarem como isto se processou. Foi pedido para passar na Universidade da Beira Interior, que tem o único museu dos lanifícios do país, para aulas universitárias, estudantes que fizessem trabalhos sobre o filme e o setor dos lanifícios. E agora, portanto, ao fim de 4 anos, o tal reconhecimento internacional que falavas há pouco, o pedido que chegou do Brasil, como é que é possível? Onde é que isto irá chegar? Eu acredito que esse filme, pela qualidade que tem, não só de montagem, da edição, como da própria história contada na primeira pessoa de quem viveu esse problema, vai despertar muita curiosidade, eu não tenho dúvida.
Eu vou ter que confirmar o que acabas de dizer. Obviamente não sou a pessoa mais neutra, porque estive envolvido na tua produção, mas a tua intenção como realizador, e eu como editor, tentei respeitá-la ao máximo, foi dar voz a todos os envolvidos, a todos aqueles que te permitiram uma entrevista, E o que tu encontraste foi, e o que eu encontrei também na mesa de montagem, foi toda uma panóplia de respostas, de causas, todas muito diferentes, algumas a apontar o dedo a alguns fatores ou a determinadas pessoas, tudo para explicar o fim dos lanifícios em Ceia. E como tu descreveste, era uma zona, foi uma zona muito rica, fonte de empreendedorismo e de força laboral invejável, e olhando para trás e agora comparando com o presente, que tanto bem nos fazia, não é? Agora que estamos a enfrentar uma segunda vaga de imigração, uma segunda vaga histórica, é impressionante o que se deixou, o que é que se perdeu, e confirmo que a tua intenção foi dar voz a todos, e isso também posso confirmar como observador, como convidado, na estreia que foi no Cineteatro de Ceia, casa cheia. Muitas das pessoas que convidaste foram algumas dos atores que falaste, os atores, quero isto dizer, pessoas que trabalharam e que deste alegria de filmar, de falar, de escutar. E, de facto, eu vi na cara das pessoas, no final, a bater palmas, a alegria de teres deixado, teres permitido que fossem ouvidos e reviver aquela realidade na qual foram felizes. E, já que estou numa onda de te gabar e dar louvores, aqui o Luís Silva é uma lição também a nível de produção. Ele financia todas as suas obras, é autossuficiente. Muitas vezes o público português vê o cinema nacional, produção nacional, um pouco de lado, porque, ok, é onde vão a parte dos meus impostos e eu não tiro qualquer partido. E tu és completamente independente. É claro que tiveste ajuda, é claro que tens um network interessante, tiveste pessoas que te ajudaram, mas não deixa de ser o teu louvor, a tua luta constante. Fala-nos um pouco das tuas dificuldades e também como é que deste a volta, porque isso também é interessante e pode inspirar outras pessoas a seguir o teu exemplo.
Pois, estas questões fazem, de facto, eu faço-as por gosto, mas as despesas chegam a determinado momento e começam, de facto, a somar. Eu recordo-me, por exemplo, a produção Os Últimos Moinhos, eu filmei durante 19 horas. Portanto, o filme tem cerca de uma hora. Foi feito um trabalho muito intensivo de viagens, de almoços, de jantares, dormidas, deslocações, tudo isso somado, e depois todas as horas de edição do filme, cassetes, os meios usados, as câmaras de vídeo, tudo isso teve os seus custos. E, portanto, isso chegou a um ponto, de facto, que era muito dinheiro. Lanifícios.doc, idem. Lanifícios.doc, eu andei no Conselho de Manteigas, andei na Guarda, andei na Covilhã, andei aqui na região de Ceia, muitas horas também, cerca de 25 horas de filmagem. E, de facto, chega a um ponto que as despesas são grandes. Mas também já é aquele ponto que tu não tens retorno. Tens que acabar o filme, tens que avançar, tens a matéria, tens que o concluir. O filme Lanifícios.doc está concluído a primeira parte. Eu já tenho imagens que foram recolhidas para a segunda parte, que pretende passar um pouco o que é o atual. Lanifícios.doc, parte 1, estamos a falar assim, é o histórico. O que é que foi? Como é que houve o declínio desta empresa? Mas e agora? E essa parte irá ser feita? Já há imagens, já há depoimentos, mas ainda não há o tal financiamento necessário para que se consuma a segunda produção, o segundo DVD. Lá chegará. Como dizes, se não for este ano é para o ano, mas será feito. Será feito. O financiamento é assim, as câmaras municipais decidem financiar certos projetos que não perduram no tempo, nem valorizam muito as próprias localidades onde estão, e estes projetos que até têm uma duração no tempo, e como já estamos a perceber, são valorizados passado alguns anos, e de facto deviam ter a chancela e o logótipo até no próprio DVD da própria câmara, não financiam. Portanto, isto é cultura. Recentemente faleceu Manuel de Oliveira. Veio o Governo, veio o Presidente da República, toda a gente vem dar os parabéns. O que é certo é que esse homem também deve ter passado. Muitos dos seus filmes também foram financiados por ele. O próprio Instituto do Cinema e Audiovisual, por muito mérito que possa reconhecer às obras, se eu não for profissional, não me vai subsidiar. Portanto, há aqui algo na lei que tem que mudar. Hoje fala-se muito de empreendedorismo. É certo que as pessoas têm as suas formações, têm as suas áreas de estudo. Epá, mas se se faz um trabalho que tenha até algum valor, que tenha alguma representação para uma região e para o país, por que não financiar-se? E esta seria a pergunta de partida que eu deixaria ao município e ao Instituto de Cinema e Audiovisual. Financie o que deve ser financiado.
Nesse sentido, e também para, no que te puder ajudar a promover, se me puderes falar de também a venda que estás a efetuar e em locais estratégicos, ou seja, tens uma gestão estratégica, digamos, de marketing em relação à tua própria obra. É uma via, é um canal em que aproveitas para angariar algum financiamento que pode lançar próximas obras, e também é um canal de divulgação, ou seja, é um dois em um muito, muito interessante. Se puderes falar separadamente de cada um dos dois filmes para já. Sei que já tens um terceiro, mas já lá vamos.
Em relação à obra Os Últimos Moinhos e Lanifícios.doc, eu tenho uma parceria já de alguns anos com o Museu Nacional do Pão, que está sediado em Ceia, e como disse há pouco, é um dos museus mais visitados do país, e de facto ali têm-se vendido bastantes exemplares destes dois filmes, principalmente porque Os Últimos Moinhos está relacionado com a temática, e as pessoas acham interesse, e Os Lanifícios porque de facto houve muita gente que esteve ligada a esta área e comprou. Portanto, o Museu Nacional do Pão é um dos principais parceiros. Depois temos, de facto, então, o posto de turismo de Ceia, que é outro parceiro, coloca os filmes à venda, e tem o Intermarché de Ceia também, pronto, que compra os filmes e os vende. De facto, o dinheiro é para angariar, para tentar colmatar algumas despesas que já foram feitas antes, porque no seguimento da parte do financiamento, eu volto a dizer, há aqui esta falha, a pessoa não é profissional, não se financia. É errado, porque eu não sou profissional, mas envolvo profissionais da área. No teu caso, da área do cinema e do audiovisual, que tens uma licenciatura, assim como o autor, que é músico, criador das bandas sonoras, estou a dar oportunidade a artistas, de facto a produtores. Eu, não sendo profissional, posso ajudá-los nas suas carreiras também. Contudo, estas vendas não são o suficiente para pagar as despesas. Portanto, faço por Carolice.
Antes de falarmos do teu último filme, portanto, não paras, ainda bem, é bom sinal, vamos fazer um flashback um pouco ao teu passado de comunicador. És um comunicador nato. Vamos falar da tua atividade na blogosfera em Portugal. Está o Twitter, mas principalmente o Facebook, substituiu o blog, mas tenho estado noutros países, principalmente na Espanha, e com grande surpresa minha, o blog é ainda um meio muito, muito ativo. O Twitter também, aqui em Portugal, o Twitter não tem ênfase principalmente em comédia, para comediantes e também um pouco para comunicação social, mas pouco mais. O teu caso... Tens uma carreira como blogger já com mais de uma década. Como é que isso começou? Esse também é o teu outro bichinho comunicacional. Como é que isso começou?
Eu posso dizer que tudo começou em 1995. À época, eu estava-me a candidatar ao ensino superior. Portanto, tinha terminado o liceu e queria então seguir para o ensino universitário. A minha primeira opção foi jornalismo. Portanto, fiz os testes que tinha a fazer e quando saíram os resultados, eu entrei em jornalismo. Entrei em jornalismo na Universidade de Évora. Talvez porque nunca saí daqui, talvez porque não tinha família em Évora que pudesse causar alguma segurança aos meus pais, uma vez que eu nunca tinha saído, para onde é que eu ia sozinho, como é que eu me iria virar, talvez por isso, não cheguei a ir. Não cheguei a ir e optei pela via do serviço social em Coimbra, onde tinha família, onde fiquei a viver. Quer dizer, isso transmitiu outra segurança, não só para mim, como para os meus pais. Portanto, a via da comunicação já vem de há muito tempo e era, de facto, isso que eu queria. Não tendo sido possível, olha, seguir pela área do serviço social, mas sempre criei projetos aliados à própria área do serviço social. Eu trabalho em instituições particulares, solidariedade social, e em duas delas, que uma delas ainda trabalho, criei um órgão de informação interno, jornais, boletins informativos, que vamos vendendo aos sócios, que vão tendo as suas assinaturas, que vão servindo também como receitas das próprias instituições e onde vamos divulgando o trabalho que vamos fazendo. Um desses órgãos de comunicação social ainda existe, um desses jornais. A par disso, olha, porque o bichinho estava cá, o da comunicação, criei então um blog em 2001, Oceano das Palavras, no Blogspot, o qual mantive até hoje. Portanto, havia várias plataformas onde poderíamos criar, eu optei pelo Blogspot. Na altura, em 2002, a internet não era usada como é hoje. Quem usava um blog tinha que saber linguagem Java, linguagem HTML e outro tipo de linguagens que permitia, por exemplo, publicar uma fotografia. Hoje, publicar uma fotografia no Facebook, chegamos ali, copiamos, colamos e a fotografia está lá. Na altura, para se publicar uma fotografia num blog, não é como é hoje. Tinhas que saber esta linguagem. Tinhas que meter o código e depois é que tinha que surgir a fotografia. Bom, eu aproveitei isso e na altura havia os próprios sistemas estatísticos que nos iam dando o feedback se o blog estava a ter sucesso, se estava a ser lido, se não, porque eram sistemas, o SiteMeter, era um sistema que de facto era verídico e nos transmitia que aquilo que nós escrevíamos, do meu ponto de vista sempre foi divulgação de âmbito regional, notícias regionais, estava a ter aceitação, estava a ser lido ou não. E isso, como o bichinho do jornalismo e da comunicação lá estava, isso, essa ferramenta do blog, eu utilizei-a como paralelo à minha atividade profissional para me satisfazer, talvez, e pôr em prática aquilo que é a comunicação e aquilo que eu gostava. Com o surgimento do Facebook, o blog deixou de ter tanto impacto, porque hoje uma pessoa quer saber uma notícia, vai ao Facebook, sabe-a no imediato, não é preciso saber essa linguagem HTML, mas qualquer pessoa, independentemente se tem estudos ou não tem estudos, usa a internet. Passou quase a ser uma coisa banal. O blog, como disseste, eu sei que há países em que ainda é bastante valorizado, como é o caso do Brasil, noutros menos, em Portugal hoje praticamente já ninguém vê blogs, já ninguém atualiza blogs, ainda que se vão mantendo alguns contactos, algumas pessoas, também que desde essas épocas mantiveram os seus. Portanto, mas eu uso atualmente e desde sempre para divulgar a região.
Outra pergunta que te queria fazer, antes de concluirmos e de falarmos da tua última obra, falei que, pelo menos para mim, e acho que pessoas que foram parar outra profissão, mas não deixaram morrer o tal bichinho, temos sempre ferramentas, temos sempre manobra, temos que fazer o que temos que fazer, mas há tempo e sob a gestão de tempo e vontade, chegamos lá. E nesse sentido, acho que és um exemplo para muita gente. Mas para ti, qual é a tua fonte? Qual é a tua fonte inspiracional? Quem é que te faz mexer? Quem é que te impulsionou?
Quem impulsionou foi mesmo o gosto pela comunicação e o gosto por divulgar aquilo que são as nossas tradições e a nossa história e a nossa cultura aqui da região da Serra da Estrela. Eu sou um amante da região da Serra da Estrela, já tive várias propostas para sair para outras cidades e até para outro país. Pai, não sei porquê, vou-me mantendo aqui. Gosto daqui da região e entendo que ela está subvalorizada e subdivulgada em vários canais, nomeadamente destes da comunicação, seja na área documental, seja através da comunicação social. Entendo que somos um diamante por lapidar, aqui a região da Serra da Estrela, que deveriam investir cá mais, nomeadamente na área do turismo. E hoje já não somos aqui uns coitadinhos como éramos os da Beira e tal, como havia esse estigma aqui há uns anos atrás. É certo que não temos oportunidades como há em Lisboa, no Porto e nas grandes cidades, mas também já cá não falta tudo. Já cá temos muita coisa para que as pessoas possam vir para cá e nos possam procurar. Em suma, o que me faz mover é precisamente o gosto pela região onde vivo e onde nasci.
Agora, o teu último projeto de 2014, Sabores, fala-nos como é que nasceu. Obviamente é outra aposta regional, muito na base das outras apostas que fizeste, mas se calhar com um cariz mais promocional.
Exatamente, é isso mesmo, é um cariz mais promocional, porque o Sabor Serra da Estrela, portanto, é um documentário em que eu fui ter com pessoas que fazem o queijo da Serra da Estrela, o pão em forno de lenha, os enchidos tradicionais serranos, queijão e outros produtos gastronómicos. É, de facto, um projeto de divulgação da nossa gastronomia beirã serrana, que chega a todos os pontos do país, através dos hipermercados e de outros postos de venda, e que chega quase a todo o mundo, e que é valorizado em todo o mundo. E, de facto, lá está mais uma lacuna, e não havia filmes, não havia registros em vídeo sobre como se fazem estes produtos. Portanto, além de ser uma promoção gastronómica, principalmente, é também uma promoção turística para que outras pessoas nos procurem, nos visitem e venham valorizar a nossa região.
E onde é que eu posso encontrar o DVD?
Sabor Serra da Estrela está exclusivamente à venda no parceiro Museu do Pão.
Muito bem. Recomendo. Eu que sou um dependente em museus, um explorador de museus. É um museu que vale a pena a deslocação. É um dos, a nível nacional, recomendo plenamente. Luís, últimas palavras, uma mensagem que queiras dizer para pessoas, para se lançarem, o que quiseres mesmo dizer, e depois, seguidamente, a quem gostou de te ouvir e quem eventualmente queira entrar em contato contigo, como é que te pode encontrar e encontrar também os teus produtos, os teus filmes.
Portanto, qualquer um destes projetos que estivemos a falar tem sítio oficial na internet, portanto, seja no Facebook, seja através de sites. Portanto, através de um motor de busca, basta colocar o nome lanifícios.doc, Sabores da Serra da Estrela, ou Os Últimos Moinhos, e de certeza que vão surgir, portanto, links que vão dar aos sites oficiais ou a notícias que têm saído nos mídias, que são, felizmente, têm sido bastantes, e certamente vão ter a esses locais. Eu próprio tenho um Facebook, Luís Silva, Ceia, basta pôr em Luís Silva Ceia, aparece, e dali saem também, ao acederem, conseguem chegar a estes meus projetos. Portanto, para chegarem a mim é precisamente por essa via, Facebook ou os sites oficiais dos filmes.
Alguma mensagem final que queiras dar aos nossos ouvintes?
A mensagem final é precisamente essa. Dou o exemplo agora deste último contacto que chegou do Brasil, que eu questionei a pessoa como é que tomou conhecimento deste meu projeto. A pessoa diz que foi através do site da internet. Portanto, a internet é um instrumento, é uma força, é um poder que nós podemos utilizar. Saibam-no utilizar corretamente e devidamente, e de facto todos podemos colher os devidos frutos. Portanto, a mensagem que eu deixo é precisamente esta. A internet é aquilo que nós queremos que ela seja. Se eu quero utilizá-la para divulgar os meus filmes, eu estou a ter essa divulgação, estou a ter essa projeção. Deixo este exemplo. Lancem-se em projetos, divulguem-nos corretamente e com certeza o sucesso vos baterá à porta.
Muito obrigado a todos que nos ouviram e que ouviram o Luís. Luís, muitíssimo obrigado neste episódio inaugural. Um grande prazer que tenha sido o Enlace, o podcast Enlace, tenha sido inaugurado com a tua presença. Muito obrigado e até um episódio que surgirá dentro de em breve. Muito, muito obrigado.